E estamos de volta com o programa Vida e Saúde, nesta manhã de sábado, falando sobre o Dezembro Vermelho, mês de combate à AIDS e à contaminação pelo vírus HIV. Hoje é nosso convidado, médico Antônio Fávaro, da Secretaria Municipal de Saúde. Doutor Antônio, importante nós relembrarmos as formas de transmissão do vírus HIV. Uma coisa é ter o vírus, outra é ter a doença, não é, doutor Antônio? E como é que se transmite o HIV?
A forma de transmissão, né, Flávio, já a gente comentou várias vezes, ela se dá através de relações sexuais sem proteção, né? Qualquer tipo de relação sexual, né? A gente comentava que até no intervalo, no início da AIDS, HIV, era uma doença restrita a homossexuais, principalmente do sexo masculino. Hoje a AIDS, ela é multirracial, todos os sexos, e não tem mais, assim, idades, né? Tem pessoas de terceira idade portadoras do vírus, né? Claro que a concentração maior se dá naquelas pessoas numa faixa etária de jovem adultos, mas hoje é uma doença que não tem mais sexo, não tem mais idade, não tem mais raça, né? E nem grau, vamos dizer assim, social, né? Grau social. A transmissão, então, se dá através da relação sexual sem uso de preservativo, seja ela qualquer tipo de relação sexual, né? Compartilhamento de agulhas e seringas, seja naquelas pessoas usuárias de drogas e que compartilham a mesma seringa. Uma vez que alguém, um portador do vírus, tenha o vírus, vai transmitir através do sangue que fica na agulha, certo? Como não se pega AIDS? Não se pega pelo ar, não se pega pelo beijo, não se pega no banheiro, não se pega sentando no vaso, não se pega sentando no banco do ônibus, não se pega cumprimentando, pegando na mão da pessoa. Ainda existe hoje uma discriminação muito grande em relação a isso, né? As formas de transmissão são bem específicas, né? Essa que eu falei, relação sexual sem uso de preservativo e compartilhamento de agulhas e seringas, e uma terceira que hoje praticamente não existe mais pelo tratamento, que é da mãe para o filho durante a gestação. A importância aqui, eu sempre gosto de frisar isso aí, né? A importância do pré-natal. Um dos primeiros exames que deve ser feito no pré-natal é o HIV, né? Quando vai na primeira consulta, uma mulher, no momento que sabe que está grávida, faz o teste do HIV. Se for positivo, tem que iniciar a medicação, que é o antirretroviral, no primeiro trimestre da gravidez, o quanto antes melhor, né? Até o parto. Esse parto deve ser um parto cesárea, e quando a criança nasce, ela também é feita uma medicação na veia, após o nascimento, e ela vai ter que tomar uma medicação em torno de 18 meses após o parto, para prevenir. Com todo esse processo, vamos dizer assim, hoje praticamente é zero a chance da criança nascer HIV positivo e vir a ter o vírus após o nascimento.
Doutor Antônio, é importante a gente ressaltar esse aspecto, né? Os ouvintes perguntam, na primeira relação sexual de uma pessoa com o parceiro infectado, já se pega o vírus? E se a pessoa sabe disso, daqui a pouco fica sabendo, horas depois, tem algum tratamento preventivo que ela possa usar, algum remédio para não ficar infectada, para não correr o risco de contrair a doença, ou depois que se relacionou já não adianta mais?
Tem, Flávio. Hoje existe, primeiro, é a primeira questão, pode na primeira vez já pegar, tá? Isso aí tem... Isso é certo que sim. Pode não acontecer? Pode, mas na primeira vez, porque o vírus está presente em todas as secreções do corpo, né? Então, presente no esperma, presente no sangue, líquidos, né? Líquidos sexuais, vamos dizer assim. Primeira relação que pode acontecer, esse vírus, ele pode, dependendo da quantidade de vírus que tem, quanto mais vírus estiver circulando no sangue ou nas secreções, maior a chance de transmissão da doença. Existe hoje um tratamento pós-exposição, né? Que é assim, ó, nesse caso que tu falou, por exemplo, a pessoa vai lá, tem relação, né? E fica descobrindo depois, depois que eu digo é as primeiras horas, né? Porque o ideal é começar nas primeiras 12 horas, 24, no máximo 48 horas, mas já sem aquela eficácia que pode ter no início, a gente existe um tratamento pós-exposição, que é o uso de antirretroviral, o coquetel, né, que é usado durante 30 dias. Certo? Isso também é usado, Flávio, aqui tu falou, acabei lembrando, em casos de estupros, né? Certo? Que ainda acontece, embora a gente não saiba, mas havia acontecendo bastante ainda, né? Estupros, né? E em casos também de exposição profissional, né? Pessoas que trabalham na área da saúde, qualquer pessoa, enfermeira, técnico de enfermagem, médico, qualquer pessoa que acaba tendo um acidente, às vezes, que a gente chama de acidente punctório, vai fazer uma injeção, vai pegar uma veia num paciente que é portador do vírus, né, e acaba se picando, né, então tem o risco, a gente também faz esse tratamento, vamos dizer assim, pós-exposição, que é o uso do antirretroviral com uma boa segurança, né, para evitar. Isso se faz quando, por exemplo, no caso dentro do trabalho, que a gente diz, com pessoas profissionais da saúde, se a pessoa ou não sabe que a pessoa tem, né, ou sabidamente a pessoa tem. Por exemplo, às vezes é uma agulha jogada mal jogada num lixo, em algum lugar, a pessoa vai lá e se pica, não sabe qual é o paciente que foi submetido àquela injeção. Quando se sabe o paciente fonte, no caso, né, ou no próprio, vamos dizer assim, em outra situação, disposição, tu pode fazer o exame naquela pessoa que foi, na pessoa que foi exposta e na outra pessoa que foi, por exemplo, fez a injeção, e se der negativo, a princípio não há problema. Mas existe sim hoje tratamento pós-exposição, certo? Embora isso, claro, não é o ideal, né, Flávio? O ideal realmente é a prevenção, né? Mas existe sim, quando há essa dúvida, tem que procurar a Secretaria da Saúde, né, e vai usar a medicação durante 30 dias. É uma medicação hoje de uso que é tranquilo, não é mais aquele monte de medicação que se usava, né? A gente comentava até no intervalo, né, Flávio, o Brasil é um dos países pioneiros no tratamento de AIDS no mundo, né? Pelo que a informação que tem nos países que mais tem tratamento, mais tem acessibilidade ao tratamento, porque até, se não me engano, foi nos anos 90, eu não sei precisamente a data, o Brasil quebrou a patente das medicações, produzindo as medicações, diminuindo o custo, porque essa medicação tem um custo bastante alto. De 2015 para cá, se mudou um pouco o enfoque do tratamento da AIDS. Antigamente, se tratava aquelas pessoas sabidamente com sintomas da doença, ou que faziam o exame, são dois exames que são feitos, né? Primeiro faz o exame, vamos dizer, faz o teste rápido, deu positivo, é feito um outro exame de laboratório para confirmar, e um terceiro exame confirmatório que é enviado normalmente para o laboratório do Estado. Uma vez positivo, se faz dois exames, que é a carga viral, para ver a quantidade de vírus que está circulando no sangue, quanto mais alta a carga viral, maior a chance de doença e de transmissão, né? E o CD4, que é se mede as defesas do organismo, porque o HIV, como a gente já falou várias vezes, só para recordar, ele, na verdade, ele muitas vezes a morte não é causada pelo HIV, mas sim pelas doenças oportunistas que acontecem após o HIV atingir, né, o sistema de defesa. A pessoa fica com o seu sistema de defesa baixo, né, a imunidade baixa. Então, o CD4 serve para isso, para medir a quantidade de como é que estão as defesas do organismo em relação à agressão sofrida perante o HIV. Até 2015, inicialmente era 300. Até 2015, pessoas que tinham CD4 de 500 para cima não usavam tratamento, ficava fazendo controle de 6 em 6 meses até começar a cair, né? Ou que tinham sintomas. 2015 para cá, se passou a dar um enfoque diferente. A partir do momento que é feito o diagnóstico do HIV, HIV positivo, né, por isso que se passou a chamar não mais de HIV positivo e AIDS, passou a chamar pessoas portadoras do vírus HIV, toda essa pessoa é feito o exame CD4 carga viral, e a partir daí se inicia o tratamento. Claro, a gente coloca essa situação, se a pessoa prefere não tomar, esperar os exames alterarem, tudo bem, é questão pessoal, mas o ideal é feito o diagnóstico, já em seguida começar o tratamento. Em seguida, que eu digo, depois dos exames feitos. A gente sempre colhe o CD4 e carga viral para a gente ter um parâmetro antes do início do tratamento, e depois tu começa o tratamento em seguida. Todo tratamento é disponibilizado aqui em Lagoa Vermelha, a medicação é pego aqui no SAI em Lagoa Vermelha, onde nós temos uma estrutura de atendimento, como eu falei, tem a enfermeira Juliana, tem a farmacêutica Ana, que distribui a medicação, tudo com sigilo, não tem, né, não tem nada de... a pessoa tem muito medo.
Então, ainda tem isso, as pessoas terem medo dessa exposição, doutor Antônio?
Tem muitas pessoas que têm medo. ainda tem medo, não quer se expor. Por isso até que na própria SAI a gente passou, a estender um pouquinho o atendimento. Então nem todas as pessoas que vão lá são portadores da HIV. Tem pessoas que vão lá com hepatite, pessoas que vão lá com tuberculose, pessoas que vão lá com sífilis, pessoas que vão lá por outros motivos que a gente acaba atendendo, até exatamente para não ficar escrito, assim, dizendo que todo mundo que senta ali para conversar, para ver, assim, que são portadores do vírus. Por isso que até foi uma maneira que a gente encontrou para evitar, né, Flávio? A discriminação ainda é muito grande, as pessoas têm muito medo ainda de cumprimentar as pessoas de mão, né, que sabem que são portadores do vírus, né? Então, o que eu falava do tratamento é que assim, ó, foi... Qual é o motivo de se mudar essa tática, vamos dizer assim, de tratamento? Porque o Ministério da Saúde, ele tem, a cada ano, dependendo da situação, a cada 2 anos, se reúnem especialistas do Ministério da Saúde e especialistas convidados e se forma o que a gente chama de consenso em termos de HIV e AIDS, como de outras doenças. Como é que é feito esse consenso? Se reúne e vê, de acordo com o número, com as estatísticas, como é que está andando o tratamento, como é que está andando a situação. E nesse último consenso que foi feito, se passou a entender que se iniciasse no tratamento mais, vamos dizer assim, quanto antes ou precoce, teria menos chances de algumas situações. Primeiro, teria menos chance de complicação da doença e teria menos chance de transmissão da doença, né? Por quê? Embora não se possa garantir 100%, quanto menos vírus estiver circulando no sangue, talvez a chance de transmissão seja menor do que uma pessoa que tem uma quantidade de carga viral altíssima, por exemplo.
E a propósito, se a pessoa já tem a AIDS, mesmo assim ela tem que manter relação protegida quando está com um parceiro infectado? São duas pessoas, né, o casal ou as pessoas que vão manter as suas relações, que têm o vírus da doença. Mesmo assim, tem que continuar se protegendo, doutor Antônio?
Sim, Flávio. Por quê? Porque, como a gente sabe, o vírus e bactérias podem sofrer mutações genéticas. Então, nem sempre o vírus, é o vírus HIV, é o HIV. Mas nem sempre o vírus de um é igual ao vírus do outro. Ele pode ter mutação. Então, pode haver uma, vamos dizer assim, uma reinfecção cruzada. Quer dizer, vamos dizer assim, a mulher tem um vírus, o homem tem outro, né? Um exemplo. E transmite o vírus de um diferente, em alguma situação diferente. E pode fazer com que essa, vamos dizer, reinfecção, um novo vírus, ele possa fazer com que a doença se torne uma agressão maior ao sistema imunitário. Então, a gente sempre orienta que o ideal é o uso de preservativo, né? O que se consegue hoje, o que está se conseguindo hoje com o tratamento, Flávio? Está se conseguindo com que a carga viral, aquele paciente que realmente adere ao tratamento, por isso que a gente chama a importância do tratamento, é tomar a medicação, não esquecer da medicação diariamente. Eu sempre cito, claro, que não é a mesma situação, é como se tomar um remédio para o diabetes, um remédio para a pressão alta, tu tem que tomar diário. Claro que a AIDS é uma doença com uma certa gravidade maior, mas é um uso diário da medicação, que hoje praticamente não tem efeito colateral nenhum. Antigamente chamava de coquetel, que tu tinha que tomar 10, 15 comprimidos por dia. Hoje, o consenso do Ministério da Saúde de primeiro tratamento é 2 comprimidos por dia, né? Sendo que nesses 2 comprimidos tem 3 medicações, um deles vem com 2 medicações e outro vem com 1 medicação. E um segundo escolha seria 1 comprimido por dia, sendo que nesse 1 comprimido tem 3 remédios, 3 medicamentos, vamos dizer assim. Porque o tratamento da AIDS, ele tem que ser feito com 3 tipos de remédios, 3 tipos de antirretrovirais. Não pode ser 1, não pode ser 2, tem que ser 3. Esse é o ideal, né? Então, o tratamento, só para questão de informação, por exemplo, a escolha hoje qual é que é? Tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Tá? Tenofovir, lamivudina num comprimido, dolutegravir em 1 comprimido. E o segunda escolha é tenofovir, lamivudina e favirense, 1 comprimido só. Então se torna fácil, o horário pode tomar o horário que quiser, né? Praticamente não tem efeito colateral nenhum, né? E a finalidade é o que, que é isso? É que esse paciente portador do vírus cada vez mais aumenta o seu CD4, né? E a carga viral fique no sangue não detectada. Esse é o ideal do tratamento.
Fica assim o ideal para a pessoa continuar vivendo com qualidade.
Com qualidade de vida.
Doutor Antônio, uma outra questão. A pessoa que está fazendo uso do medicamento e ingere bebida alcoólica, pode diminuir o efeito dessa medicação ou até anular?
Olha, o que, que a gente orienta, assim, ó, que quanto menos situações que a pessoa se expor, que pode diminuir suas defesas, melhor. Tipo, usar de drogas, né? é complicado, a droga é uma diminui, né, a defesa, né? O uso abusivo de álcool, né? Principalmente o uso diário, também deve ter um certo cuidado. A princípio não tem assim uma contraindicação, até onde a gente sabe, nenhuma contraindicação absoluta a pessoa que faça tratamento antirretroviral, que eventualmente vá, né, ingerir alguma bebida alcoólica, desde claro, tendo um certo cuidado, né, na quantidade e também no uso diário, né. A princípio não é uma situação. A princípio a pessoa, o tratamento do HIV e da AIDS, ele pode levar uma vida normal, trabalhar normal, ter suas atividades normais, atividades físicas, seja lá qual tipo de atividade que ela tenha, né?
Não é empecilho para fazer coisa alguma.
Não é empecilho. Eu falava só para terminar a questão do não detectado, é evidente que é uma pessoa que tem um exame de sangue, que se mede a quantidade de vírus e que aparece não detectado no sangue, evidente que a chance de transmissão se torna bem menor do que uma pessoa que tem uma quantidade de vírus, por exemplo, 100 mil cópias, né? 50 mil cópias por ml, que é o que é feito a contagem. Aí as pessoas perguntam às vezes, duas questões. Não transmite? Não dá para garantir que não transmita. A gente nunca diz isso. O cuidado sempre tem que ter permanente. Segundo, significa cura? Não. Por que não se fica? Ah, mas não tenho mais o vírus no sangue, não estou curado. Não. Não, porque o vírus HIV, ele tem a capacidade, de, além de estar no sangue, de se alojar nos tecidos e órgãos. E o antirretroviral, ele não consegue agir ali, nesse tecido, e matar o vírus ali. Ele age só quando o vírus está no sangue. Então, se para a medicação, automaticamente aquele vírus que estava nos tecidos, ele vai ir para o sangue. Isso a gente vê diariamente, mas a gente vê com frequência naqueles pacientes que, por motivo algum, estavam não detectados, interromperam o tratamento, esqueceram de tomar a medicação, não tomaram por alguns dias, já faz um exame, já aparece o vírus de volta. Entendeu? Qual é que é o futuro, talvez, da AIDS? Que é os testes que estão sendo feitos, as pesquisas. É criar uma medicação que vai agir nos tecidos, né, onde está o vírus, ou eliminando o vírus lá, ou fazendo com que o vírus, ou matando o vírus lá dentro, que esse outro antirretroviral hoje não consegue, ou fazendo com que os tecidos, ou que o vírus saia de lá. Ou seja, vamos assim, usar uma palavra, expulse esse vírus de dentro do tecido, que caia no sangue. Caiu no sangue, aí o segundo antirretroviral, a segunda medicação, que é o antirretroviral, vai matar o vírus. Aí talvez seja o futuro da cura da AIDS.
O que o senhor gostaria mais de acrescentar em termos de dicas e orientações para a nossa população, para os nossos ouvintes, nesse assunto, né, que virou uma epidemia mundial, a AIDS há muitos anos é tratada assim, 1 milhão de mortes por ano poderiam ser evitadas. Né?
Exatamente, Flávio. Assim, a gente, o mês de dezembro é o mês de prevenção do HIV AIDS, mas tem outras doenças, né, que são sexualmente transmissíveis, que continuam ou que voltaram à tona, né? E que as pessoas talvez não tenham, não estão se dando conta, né? Que voltou esse coisa que a gente não via mais, não via se falar muito, né? Então, tipo, gonorreia, sífilis, né? A própria hepatite, que é uma hepatite B, que é uma doença que também pode ser transmitida através da relação sexual. Ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível só, mas é transmitida também, né? Só para você ter uma ideia, hoje nós temos em Lagoa Vermelha um total de 297 casos de hepatites entre B e C. A gente nem fala porque a hepatite A, eu até tive há pouco tempo atrás aqui, eu acho que era o Rudimar que estava aqui, se não me engano, aquele dia. Eu era você falando só especificamente sobre hepatites. Mas continua, né? Em 2018 nós temos 36 casos novos de hepatite em Lagoa Vermelha, cadastrados lá no SAI. Sífilis. Nós temos sífilis em gestantes, 7, sífilis congênita, 2, e sífilis adquirida, 123, um total de 132 casos de sífilis em Lagoa Vermelha, sendo que em 2018, 32 casos novos. Então você vê então como apesar de todo esse processo, esse trabalho que é feito, né? Continua ainda tendo casos novos. Eu gostaria de deixar assim como uma mensagem, como se fosse o primeiro, que eu acho que já passou o tempo de se ter aquele preconceito, né? Acho que tem que se procurar ajudar essas pessoas, né? Tratando da maneira adequada e não discriminando, porque não tem mais espaço para discriminação. Como eu disse no início, as causas de transmissão, elas são elas são aquelas únicas que a gente falou, né? Não transmite de outra maneira, certo? Então não tem por que essa discriminação. Enfatizar, sempre que eu procuro enfatizar, no, vamos dizer assim, no fechamento de qualquer conversa que a gente tem, que o melhor tratamento que existe ainda para AIDS e para todas as doenças sexualmente transmissíveis é a prevenção. Prevenção só se faz com o uso de preservativo, uso de camisinha, em qualquer tipo de relação sexual que for feito. Até eu estava fazendo esses dias uma palestra e alguém me perguntou, e sexo oral pode transmitir doenças sexualmente transmissíveis e HIV? Pode transmitir. Aí diz assim, o beijo não é comprovado que o HIV possa ser transmitido através da saliva, né? Mas o sexo oral pode, porque em outros fluidos do corpo, né, o vírus está presente. Então a importância da prevenção. Melhor tratamento é prevenção. Outra situação, pessoas que têm exposição a outro, que têm ou tiveram exposição a outra doença sexualmente transmissível, tipo sífilis, tipo gonorreia, tipo qualquer outro tipo de doença, elas têm uma chance maior por dois motivos. Uma chance maior de adquirir o vírus. Primeiro, porque essa doença já provoca um processo inflamatório e lesões nos órgãos genitais. Facilita a penetração do vírus. E segundo, porque se ela teve contato com alguma pessoa que tinha algum outro tipo de relação sexual, outro tipo de doença sexualmente transmissível, significa que aquela pessoa deve ter tido relações com outras pessoas que, entre outras doenças, também pode ter tido HIV. Então, esse cuidado sempre deve ser permanente, essa situação sempre deve estar a gente deve estar atento a essas situações, porque continua ainda, embora com todo esse, que eu falei no início, todo esse processo está sendo feito de prevenção, de tratamento, ainda a gente continua tendo todos os anos casos novos, principalmente de HIV.
Obrigado, doutor Antônio, por mais uma vez estar aqui nos trazendo essas informações.
Muito obrigado, Flávio. Mais uma vez, gostaria de agradecer mais uma vez à Rádio Cacique pela oportunidade que está nos dando, né? Sempre nos abrindo as possibilidades de poder ter essa conversa com a população. Volto a dizer, até pelo alcance que a rádio tem, né? De que a gente possa levar aos locais mais longínquos aí, né? Que alcançam os microfones da Rádio Cacique essas informações. Muito obrigado mais uma vez. Fico muito grato pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, né, representando o SAI, o Serviço de Atendimento Especializado da Secretaria da Saúde, né, podendo levar essas informações que a rádio tem sempre nos disponibilizado esse espaço.
Obrigado, doutor Antônio Fávaro, médico da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha, que foi o nosso convidado de hoje.
Saúde e bem-estar.
E vamos agora a uma dica de saúde na tua Rádio Cacique. Está chegando o Dr. Lênio Trenhago. Bom dia.
Muito bom dia. A pergunta de hoje diz respeito à ação do micro-ondas sobre os alimentos e sobre o nosso organismo. O micro-ondas funciona emitindo micro-ondas, que são ondas originárias da energia elétrica, que movimentam as moléculas de água, fazendo com que elas se aqueçam e liberem calor, cozinhando, consequentemente, os alimentos. Para tirar as dúvidas, este tipo de cozimento praticamente não altera o sabor dos alimentos, o que leva a um consumo menor de sal, não se faz necessário o uso de gorduras e os alimentos perdem muito pouco nutrientes. Dicas no uso do micro. Os líquidos podem superaquecer, causando queimaduras sérias. Cozinhar sempre com um recipiente aberto ou com orifícios de escape, pois o aquecimento pode levar a aumento da pressão interna do recipiente e este explodir. O ovo deve ser cozido quebrado e a gema perfurada, pelo mesmo motivo. Não utilizar materiais metálicos, pois podem gerar faíscas e correntes elétricas com risco de choque. Suas radiações só serão prejudiciais se o micro for mal usado. Por isso é que eles não podem mais serem abertos quando em uso. O ideal é utilizar utensílios de vidro, pois os de plástico podem liberar substâncias tóxicas. Portanto, o micro é um recurso válido e sadio. Podemos sim fazer uso dele com o cuidado de só ingerir alimentos quentes após alguns minutos após o término do aquecimento, pois as moléculas de água permanecem em vibração, em movimento por esse tempo, e se ingeridas nessas condições poderiam ser prejudiciais ao organismo. Viver é bom, mas com saúde.
Saúde e bem-estar.
Muito obrigado, Dr. Lênio, sempre com uma dica importante para os ouvintes do Vida e Saúde. Vamos ao intervalo comercial, na volta as participações de Jaqueline Castro com uma reportagem especial e Rudimar Galvão com sua tradicional receita do dia. Fique ligado.